Boa noite. Dando início ao debate, então, já agradeço antecipadamente aí a Glair e o Atílio pela presença. É a nossa sessão de retorno do Cinema Mundo, né, a primeira do ano, com a mesma temática que a gente iniciou no último semestre, porque a gente acabou tendo só quatro ou cinco sessões dela. Então a gente decidiu continuar. Da mesma forma que o projeto sempre teve a intenção de ter uma variedade de produções, né, ao longo das temáticas, dentro do horror a gente está tentando variar também os personagens clássicos, né? E aí finalmente chegamos no nosso filme de zumbi, da temática, né? E o zumbi é muito legal porque eu acho que de todos os personagens, pelo menos os clássicos, né, ele é o que mais dialoga com a questão da condição humana. Seja de forma direta, como no Walking Dead, ou metafórica, como os filmes do Romero. E a gente tem o Pontypool, que também inova usando a infecção através da linguagem, né? Passo a palavra, então, para a Glair ou Atílio, não sei quem quer começar.
Primeiro, boa noite. Primeiro, reforçar uma coisa que o professor Márcio colocou logo no início da apresentação dele, da sessão de hoje, de que o cinema, bem como outras formas, né, de expressão, nada mais são do que lugares, né, de representação de mundo, de diálogo com o seu tempo, com o seu espaço, com suas questões, sejam gerais ou sejam específicas, né? Então, nesse contexto, até penso assim de que de todos os personagens, assim, mostrados clássicos, né? Não apenas o zumbi, né, tá falando do nosso tempo, né? Mas cada personagem particular ao seu tempo, né, colocou questões derivadas do imaginário, das suas fantasias, das suas demandas mais subjetivas, das suas vivências mais particulares, né? Como tu colocasse assim, o zumbi já se apresenta já na década de 30, né? E obviamente que nos dias atuais ele adquire uma força imagética, né, uma presença no imaginário, nas audiências, né, dada a demanda importante que ele adquire através tanto nas séries, nessa clássica que nosso colega citou, bem como na cinematografia de um modo geral, né? Então ela tem um alcance, esse alcance nos força necessariamente a pensar do que se está falando realmente quando a gente está falando de zumbi. Esse filme específico eu considero assim o meu preferido. E eu te agradeço por ter apresentado a mim, eu não conhecia, porque ele está falando de um modo muito especial que tem a ver com os nossos processos de produção de sentidos, muito embora a palavra adquira uma centralidade na obra, ela nos faz pensar sobre os nossos processos de produção de sentidos, né? No seu aspecto mais amplo. Tem uma coisa que eu acho que é bacana de a gente recuperar, e isso é historicizável, que a gente está falando também dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos vazios. E quando a gente vai na história dos nossos medos, né, muitos dos que aí estão, inclusive, né, boa parte deles é historicizável, muitos ainda que estão presentes datam ainda da Idade Média, datam da, né, Renascença. Isso a gente inclusive vai ver na literatura e por aí afora. Inclusive, é interessante porque quando a gente vai na literatura da Renascença, a gente vai ver esse tipo, esse personagem que, né, o protagonista desse filme, ele já estava presente, inclusive, né? E tem uma coisa que ele fala muito, que é quando ele diz que quem tem medo, né, sobre esse sujeito frágil, né, que é o personagem que tem medo e de repente, né, se supera um problema a partir de uma figura até com características heróica, né? É um tipo também clássico né, a gente vai ver isso. E até a gente vai até perceber aí uma questão de gênero, que normalmente esses personagens são homens, né? São eles que descobrem, né, o enigma, são eles que consertam de algum modo as coisas, enfim. Mas eu acho assim que tem uma coisa que eu acho que é legal, porque na verdade a gente está falando é de medo, né? A gente pode ter uma perspectiva, a gente até encontra uma abordagem mais específica, que é essa ideia do medo, de que é importante a gente ter medo porque faz parte de uma nossa estratégia de sobrevivência, enfim. Mas nós temos medos historicamente construídos, né, que fazem parte de imaginários mais amplos, muitos deles, inclusive, oriundos de mitologias religiosas, né? Ou então de construções de outras mitologias, de outros povos, né? Quando a gente vai, por exemplo, pensar o zumbi, a gente pode até ir ao encontro de algumas fantasias, de algumas fabulações, de algumas especulações que diziam respeito às mitologias, né, até ameríndias, a gente pode dizer assim, né? Algumas figuras como do tipo que a gente vai encontrar o personagem, por exemplo, né, no voduísmo haitiano, né, e de como os europeus, né, lidaram e dialogaram com essa mitologia, de como que ela assanhou as ideias e dialogou, né, com... Aí a gente já vai ver até uma espécie do que eu chamo de canibalismo semiológico. Não sei se eu estou sendo muito atrevida nesse sentido, que é de tomar uma experiência e transformar, distorcê-la e transformar em outra. Os europeus fizeram muito isso com mitologias oriundas de grupamentos humanos os mais diversos. Uma outra presença interessante que a gente vai ter no fenômeno no zumbi foi uma outra experiência também que a gente vai identificar em alguns grupamentos não europeus, que é o conceito de canibalismo, mal compreendido pelos pesquisadores europeus durante muito tempo, né? E que também assanhou muito a fantasia. Então é interessante a gente ver como também que a gente já tem uma dessa experiência que eu acho que ele chama atenção e que a gente hoje até pode pensar relacionado com o mundo da mídia, que é essa coisa mesmo desse canibalismo semiológico, esse canibalismo no processo de produção de sentidos, essa torção, essa distorção que tu faz, né, com aquilo também que tu pega do outro. Por outro lado, a gente também tem que ver esse gênero, esse personagem, dentro de um conjunto, dentro de um espectro muito mais amplo, em termos de associações, de produção de medos no mundo contemporâneo. Talvez, me atrevo a dizer que talvez, como eu digo, a gente mantém medos historicamente já identificados, medos de fantasma, de assombração, de coisas que acontecem nas sombras. A gente tem medo das bruxas, a gente tem um longo histórico de medos, como eu digo, alguns medos são ainda herdeiros do imaginário medieval, muitos são herdeiros paradigmaticamente do momento na era moderna, e muitos dos medos construídos mais recentemente, né, muito próprios do nosso tempo. Então, o que eu vejo, a gente tem um espectro ali e um cruzamento e um diálogo extremamente diversificado em termos de formas, em termos de representações, e eles muito superpostos e cruzados. E, para mim, pensar aqui do que se trata exatamente esse filme significa pensar também o zumbi dentro de uma constelação muito mais ampla de personagens, de tipos e de medos que fazem parte da nossa cena contemporânea. A palavra. Tem uma coisa que eu acho bárbara, e não por acaso ela acontece num ambiente de um estúdio de rádio. Tem uma coisa que eu acho legal, assim, porque que daí é o que eu acho que é o original, assim, por isso que eu me encantei com o filme. Porque essa noção de infecção, essa ideia de vírus, ela já vem permeando, ela já vem de longa data nos filmes de terror, né? Ela já está vindo. Mas eu adorei, eu achei muito original quando de repente a gente está diante de palavras infectadas. Ora, nós somos bichos constituidores e constitutivos da linguagem. Nós somos bichos da linguagem. Então, me parece, eu acho assim, para mim, esse filme, quando eu vejo assim, é um tratado de teoria da linguagem. Eu não sei como tu, como linguista, pensa a esse respeito. Mas que, e não por acaso, eu acho que ele antecipa e ele está muito, me parece muito atual, no momento em que a gente está falando de fake news, de pós-verdade, de rumores de tudo que é canto, de tudo que é lugar, onde se apresenta o descrédito na palavra. Há um profundo descrédito, na palavra, da imprensa, da mídia, as coisas que as pessoas nos dizem, eu acredito, eu não acredito nisso, isso é verdade, isso não é verdade. Me parece que ele está falando de um certo esgotamento da palavra, ou seja, no processo de produção de sentidos, porque, queira ou não, é através dela que a gente se coloca, que a gente se interpreta e que nós também, e também faz parte de um processo muito mais sofisticado de nós enquanto sujeitos sociais. Então, ela participa desse nosso processo. Nós somos bichos da palavra. Então, quando eu começo a pensar sobre isso, eu estou pensando num mundo profundamente desacreditado, inseguro com o seu tempo. Aquilo que a gente poderia, em algum momento, caracterizar como sendo da ordem do mundo da pós-modernidade. Se a modernidade nos colocou, nos adiantou e nos conferiu um sentido para o futuro se apresentava como um lugar seguro das grandes descobertas e por aí afora, e blá, 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 blá. Por outro lado, no momento contemporâneo, o futuro ele não existe. Quando muito é o nosso dia seguinte, e olhe lá, esse descrédito, né, no futuro, como sendo um lugar enigmático, como sendo esse lugar inseguro, um lugar de faltas, de ausências, de recrudescimento de poderes, né, e que a gente está vendo, né, e o mundo da ficção científica e o mundo do gênero do horror nos coloca, desbrava para a gente amplamente. E isso numa sociedade que põe muita fé, um credo também, por vezes, exagerado na ciência. Mas não vamos esquecer que, muito frequentemente, ela é desacreditada. Nós não temos força suficiente para combater alienígenas, nós não conseguimos inventar, né, coisas eficazes para superar determinados problemas. Lembra na passagem do milênio, que daí o nosso medo profundo que dos computadores, que a gente poderia, de repente, ter uma hecatombe nuclear, que é o outro fantasma que está voltando a se apresentar no mundo contemporâneo, fantasma da hecatombe nuclear. Não vou me surpreender se começarem a aparecer logo coisas, né, novos personagens nesse ambiente. Então, se a gente vai ver nesse gênero, a gente tem uma complexidade aí de medos, que eu me pergunto, será que historicamente a gente já tivemos tantos medos como nós temos hoje, ao ponto de a gente ter medo da palavra? De eu falar uma coisa para vocês, de passar uma palavra e de vocês distorcerem, chegarem ali fora e falarem, de repente, o oposto. Então, a ideia de que, na verdade, a ideia de infecção, né, eu acho ela muito interessante para a gente pensar. E hoje, diferente de alguns outros momentos na história dos nossos medos, eles têm essa capacidade de ser planetário, né, da infecção ser de ordem planetária, por conta do mundo globalizado e por aí afora. Né? Então, eu acho que, para mim, assim, o que eu extraio, talvez, de mais central, seria pensar um pouco isso sobre a eficácia das palavras no mundo contemporâneo, o sentido que nós atribuímos a ela. Nós não estamos falando exatamente de palavras, nós estamos falando do sentido que atribuímos às coisas. Quando eu penso em questão de linguagem, eu estou pensando ela no sentido mais amplo. Para mim, esse filme, ele extrapola a ordem da palavra, a ordem da linguagem. Tem a ver de que modo que nós estamos instalados no mundo hoje. Tem a ver com as nossas inseguranças, com os nossos medos. Ainda que muitos desses filmes ainda presentes, nós temos até um filme de zumbi onde tem um Brad Pitt salvando a humanidade, né? Nós ainda temos homens, temos americanos, temos figuras clássicas, né? Aqueles estereótipos, aqueles clichêsão que estão salvando. Há uma busca por salvar a humanidade de alguma coisa, né? Eu acho que parece que tem uma vontade, me parece, coletiva, mas um profundo... Há uma grande insegurança nesse processo, né? Eu acho que, e ainda mais nos dias atuais, o mundo ele ficou mais perigoso, sim. Ele ficou mais perigoso, ele ficou mais inseguro, né? As seguranças ficaram, os lugares, aqueles historicamente atribuídos como seguros, ficaram abalados. E é nesse sentido que eu gostaria de falar. A palavra ficou abalada. O sentido das coisas está abalado. Isso talvez nos faça pensar numa renovação dos nossos sentidos, numa renovação das coisas, dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu acho que a gente tá indo um pouco nessa direção. E tem uma coisa que... Tem várias coisas ali que dá para falar, né? Como, por exemplo, desse ambiente que é o do rumor também, né? Há um rumor, assim, todos aqueles... O jornalismo ali não é mais confiável, a notícia ela vira um rumor, a informação é um rumor, né? O rumor é um fenômeno muito interessante. Ele está presente de longa data em vários lugares, né? O rumor pode ser entendido como um lugar de resistência. É outro lugar onde representamos também os nossos medos. Eu lembro quando eu fiz um estudo que foi sobre câmeras de vigilância, e quando elas começaram a ser instaladas na cidade, em ambientes os mais diversos, em lojas, mesmo aqui na universidade, havia o rumor de que as câmeras estavam, inclusive, nos banheiros, que elas estavam em lugares assim, os mais inusitados, que era o medo de uma sociedade de vigilância contínua, sistemática, autoritária, e o que você vai fazer com a imagem por aí afora. Então, tipo assim, o rumor é outro lugar para a gente pensar. E é interessante, daí, pensar a palavra sobre essa perspectiva, de que ela aqui, ela se transforma quase que num rumor, e você mata ela. A ideia de matar a palavra eu acho chocante. Eu acho desafiador para pensar. Você salva a palavra matando o seu sentido original. É para pensar. Assim, por isso que eu digo, para mim esse filme ele me encanta porque me faz pensar isso, sobre ao mesmo tempo sobre a potência e sobre a impotência da palavra no mundo hoje. E isso tem a ver, obviamente, com os nossos processos de produção de significados. Eu acho que para mim essa talvez fosse a tese central, mas envolvida, né? Envolvida por num contexto de zumbi que nos agrada, que nos interessa, que nos alimenta a fantasia, que nos faz pensar pelo processo infeccioso, pela sua condição viral, né? Acho que vírus é outro lugar interessante para se pensar. É um personagem do nosso tempo, o vírus, né? Então, o vírus, eu fico pensando até das descobertas históricas em alguns momentos, que eles estão no ar, são invisíveis, né? E a palavra que parecia ser invisível, ela não é. Então, eu acho que faz pensar isso, eu acho. Assim, estou já me repetindo. A gente pode passar adiante. Tem várias anotações, dependendo de como for, a gente pode ir trocando mais ideias.
O filme, aí dando a palavra também para o Atilio, ele também parece usar bastante a questão da informação como guerra, né? E a própria escolha de quais são as palavras que começaram o início da contaminação, ou seja, palavras carinhosas, de amor,
infectadas.
Ou quando usava a imitação de crianças, né?
Uhum.
Parece ter alguma coisa a ver com essa crítica ao afeto, ou porque não interessava o afeto numa época, ou em algo premeditado que da guerra, né? E no final do filme ele acaba tendo essa questão também de como terminar tudo isso, né? Perdendo sentido ao mesmo tempo que o mundo está desabando e eles estão bombardeando tudo até que se atinge um objetivo que a gente não sabe qual que é, né?
Completamente vazio, sim, inesperado, inseguro, temido. São os nossos medos, né? Eu acho, e a gente está falando ali de uma guerrilha de caráter semiológico mesmo, né? É de uma guerrilha semiológica. Seu sentido assim mais profundo. Tu combate a palavra, matando a palavra. Né? Tu fala da potência dela e ao mesmo tempo do perigo dela. Né? Ela tem a capacidade de renovar o sentido, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Porque de repente ela pode se desterritorializar, ela pode voltar a se transformar, na verdade, no momento em que o sentido se estabiliza, no momento em que beijar é matar, se torna estável, ela pode voltar em algum momento a se infectar, voltar a se reinfectar, no momento que estabiliza o sentido. Porque aqui eu acho que nós estamos falando de sentidos estáveis no campo da linguagem, né? Então eu penso assim, tá, agora beijar é matar. Daqui a pouco se estabiliza, corre o risco de ela estar novamente infectada. Nós temos novas palavras infectadas. Então, eu acho bárbaro pensar nisso. E eu me pergunto, será que nossas palavras já não estão infectadas há muito tempo? Será que a gente não está apenas abrindo a boca e soltando bolhas de sabão? Até onde a gente está realmente sendo consequente com o uso delas, com o que nós fazemos a respeito delas. Talvez um tanto de silêncio, de mudez, às vezes, possa ser o nosso campo mais contemplativo, mais interessante. Um pouco de mudez e de silêncio no mundo hoje, para ouvirmos outras coisas, porque a gente está, na verdade, ouvindo a si mesmo, que nem nossas bolhas no Facebook. Vocês já devem ter reparado, né? A gente faz parte de bolhas no Facebook e a gente só fica ali, ficamos ali só nos infectando, propagando as mesmas ideias o tempo todo para os nossos amigos que vão curtir. Quando eu penso nisso ali, eu estou pensando nesses fenômenos bem próprios do nosso tempo. Isso não tinha na Idade Média, apesar da palavra ser poderosa. Ela tinha poder. Agora eu fico pensando nas nossas bolhas, o quanto nós não estamos infectados por nós mesmos. Eu vou lá, pego um troço, vou ali e publico. Daí, às vezes, assim, isso aqui é verdade? Você já deve ter visto, isso é verdade, isso é rumor. Daí agora a gente já tem um site dos boatos.org lá, que daí a gente vai lá de vez em quando. Eu vou lá consultar, porque aparece rumor. Rumor é um lugar interessante para se pensar. Né? E foi usado várias vezes, várias referências. Então, eu acho assim, por isso que eu digo, para mim é um filme assim, é muito mais do que zumbi. É muito mais. Eu acho que ele entrou numa onda, entrou bonito, trabalhou dentro de uns clichês, se garantiu nos clichês, porque até pelo reconhecimento da audiência, zumbi é isso. Então, eu estou vendo um filme de zumbi. Mas, para mim, é mais do que um filme de zumbi. Né? Tá se falando mais do que... Nós estamos falando de outras coisas. Se apropriou bem do mundo do zumbi. Né? Mas, para mim, eu me coloco num outro terreno. Eu fico sempre pensando assim, as nossas bolhas no Facebook, as palavras repetidas, e se eu não repetir, não colocar aquela palavra, tu vira meu arqui-inimigo. Parece que se eu usei uma outra palavra lá, é a tal da palavra infectada. A gente fica se repetindo, é quase que um mantra. Tem textos ali que parecem mantra. Curte, cola, curte, compartilha. O compartilhar em algum momento pode ser os nossos novos espaços de infecção, de ideias. Infecções positivas, doenças boas, bem-vindas. Tem muitas delas que são bem-vindas nesse sentido. Mas tem um quê até de patológico ali acontecendo com a gente. Ai, sai fora da tua bolha, vai ler outro texto para ver se o outro não vira. Ainda mais hoje o mundo está tão bipolar, né? Não é só o Brasil. Tá difícil conversar com alguém que pensa diferente da gente e tem uma postura política diferente de ti. Parece que o outro está doente. Esses dias eu tenho um amigo que eu considero muito. E daí, para dar um exemplo, assim, de como... Daí ele... Antes curtia uma pessoa. Daí aquela pessoa foi encontrada com uma outra pessoa que não é do agrado dele. Vocês até devem estar sabendo do que eu estou falando. Daí, de repente, ele virou um arqui-inimigo. Eu digo, mas como? Agora ele virou inimigo. Porque numa imagem ele aparece um Moro com um Karnal. É dele que eu estou falando. E daí toda a filosofia, a história do Karnal virou agora literatura de autoajuda. Eu não tenho nada contra a literatura de autoajuda. Mas, assim, visto sob o ponto de vista acadêmico, é considerado como lixo cultural, né? Como literatura menos nobre. Eu não considero. Agora, daí de repente, a figura que era inteligente agora virou medíocre, virou burra, e a literatura dele, o que ele fala agora é autoajuda. Eu digo, gente, mas como? Só porque ele foi visto numa foto num bar. Então, assim, tu sair com alguém, ou tu usar uma palavra que em algum momento não seja direta, não seja com aquele sentido, tu tá produzindo inimigos. E tu vai para dentro de um combo que tu não sabe qual, porque é da fantasia do outro, não é a tua fantasia. Isso você já deve ter visto nos faces das páginas de vocês. Ficou difícil conversar. Talvez seja isso que eu pudesse, talvez, colocar da minha leitura particular que eu fiz do filme.
Oi para todo mundo. Obrigado, Márcio, pelo convite. Foi um prazer conversar com a Glaê, que eu não conhecia. Eu preciso lembrar o nome do...
Eu não.
A gente conheceu hoje.
Tudo hoje, porque, nada articulado.
Foi só um tudo bem, então é por isso que eu estou falando isso. Eu já estou envergonhado porque eu não gosto de ser gravado, fico desesperado.
Está sendo gravado?
A gente assinou um termo aqui que a gente está sendo gravado. Já,
eu não
já,
assinei nada.
Já fiquei desesperado por isso.
Olha o compromisso da palavra, gente. Exatamente. O que é isso?
Então, eu já falo rápido por natureza, então eu vou tentar, eu trouxe um texto escrito que eu não vou ler, mas pelo menos para organizar o que eu pretendo falar. Eu queria pegar um gancho no que você... A Glaê falou uma coisa que eu acho bem bacana, que eu vou falar daqui a pouco também, essa ideia de falatório, de rumor. E aí eu fiquei aqui, porque eu vou falar de duas pessoas, e aí eu me lembrei do Heidegger falando que a gente tem um falatório. A gente está imerso no falatório. E como que o Dasein, como que essa estrutura que a gente é no mundo, a gente pode... sair do falatório e fazer uma outra coisa, se produzir como se produzir de uma maneira ética, se produzir chegar ali a uma categoria ontológica, digamos, com êxito. Então, isso está marcado no texto do roteiro. Tem uma hora que a produtora, ela diz assim: a gente não pode fazer fofoca. Isso eu acho bem bacana, porque a tentativa deles é sair do escopo da fofoca, é fazer uma outra coisa que dê lugar a uma linguagem que seja organizada, que diga o mundo como o mundo se apresenta, uma linguagem que seja eficiente. Para pegar esse gancho, eu também fiquei pensando agora também, porque eu trouxe todo escrito aqui, sobre um filme que saiu agora, sobre a linguagem, que é o Arrival, né? Que é o oposto desse filme, porque lá o que se oferece é uma linguagem salvadora, lá que vem de Port Royal, uma linguagem chomskiana, uma linguagem higienizada, uma linguagem é filha de uma teoria da linguagem platônica, digamos assim, cartesiana, renascentista, e que chegou no século XX com um positivismo lógico, com Carnap da vida, com Frege da vida, uma tentativa de higienizar a linguagem, de modo que a linguagem possa falar do mundo sem nenhum resquício, sem nenhuma treta, sem nenhuma guerra. É uma linguagem que sem conflito. Sem conflito, uma linguagem que seja uma linguagem formalizada. um desses autores, ele falava uma coisa ótima, que ele queria a língua humana, ela tinha um problema, ela era dêitica. O que significa isso? Tinha eu na língua humana. Aí você tem eu, fudeu. Né? Já está gravado agora o que eu disse, mas a brincadeira é que se você se coloca na linguagem, ela não pode ser uma linguagem formalizável. Como você vai formalizar um sujeito? Como você vai formalizar essas posições que o sujeito ocupa? É o Frege que pensa isso. Então, a tentativa lá no Arrival, ela ganha uma linguagem que vai resolver os problemas do mundo. É uma linguagem tão bacana que vai resolver todos os problemas do mundo, e aqui é o contrário. Aqui a brincadeira é pensar que a linguagem carrega em si essa impossibilidade de sucesso. A linguagem é um fracasso. A linguagem é desde sempre um fracasso. E é nessa linha, é uma cartilha onde eu rezo, uma religião que eu sigo, de que a linguagem está esboroada por natureza, ela não consegue chegar a essa relação feliz. Então, a minha perspectiva da linguagem nunca, eu não sou um cognitivista feliz. Eu acho que, assim como a Glenn está falando, acho que a linguagem é problemática desde sempre. Então, é por esse caminho que eu vou, mas é bem interessante ver isso, que são dois filmes, Ponte Põe um pouco mais antigo, mas como a linguagem, olha que bacana, você falou, o Leonardo falou da guerra, a linguagem é um instrumento de guerra, literalmente um instrumento de guerra. Sim. Se você pensar na política americana, em como ela deu grana para a linguística cognitiva, para que se desenvolvessem sistemas formais para operar computadores, para descobrir códigos de guerra, e como isso fomentou a minha própria área, que é a linguística. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, a linguística lá, essa cognitiva formal é muito forte, porque o empreendimento lá é bélico. A relação, tem um cara, um indiano que mora no Brasil há muito tempo, o Raja Gopalan, que escreve alguns textos sobre isso, sobre esse problema da linguagem relacionada com uma política. Tem muita gente que escreve sobre política, mas esse nascimento da linguística como uma ciência, como está relacionado com certos tipos de poderes, com certas circulações de poder, como esse saber não é tão nobre como a gente gostaria, apesar da nobreza dele, né? Como ele não é uma ciência, ele é um saber. Essa divisão é bem interessante. Aí, pensando nessas coisas, eu também ouvi você falando, e eu me lembro, você falou que os filmes de zumbi têm sempre homens salvando mulheres. Eu vi há pouco tempo um filme, acho que é sul-coreano, que é The Healing, eu não sei como é a tradução. Os filmes orientais têm mulheres salvando os homens agora dos zumbis. São coisas, se você pegar desde os filmes do Park Chan-wook da vida, que são aquelas mulheres malucas envolvidas com os homens, é bem interessante como o Ocidente se caracteriza por uma visão do terror que só tem homens salvando. E lá no Oriente, no Oriente mais esquisito, o Oriente é uma ficção também, né? Tem que tomar cuidado com esse meu Oriente, mas na Coreia do Sul, nos filmes sul-coreanos, por exemplo, está cheio de heroína, mas não é uma heroína clichê, né? É uma heroína problemática, né? São vampiras, são acovardadas, que se veem na situação de tomar o lugar do homem, do masculino, e resolver a treta. Então, isso é engraçado que no Ponte Pool tem um pouco isso, né? Porque tem o cara que tá lá, que é o cowboy, mas tem a produtora também, né? De alguma maneira, tem duas figuras femininas ali. Eu tô aqui, nem comecei a falar o que eu ia falar, é porque eu tô pensando o que eles falaram. Tem lá a figura feminina da produtora e a figura feminina da moça que por acaso veio do Afeganistão. Isso não é uma coisa qualquer, porque a gente tá lá no Canadá. Primeiro, que é um lugar que tem uma política linguística tensa. Se você for pesquisar sobre o Canadá lá, você vai descobrir que, ainda que eles advoguem um respeito à multiplicidade das línguas, eles só querem inglês ou francês. E o resto fica como alguma coisa pitoresca, local, mas as línguas oficiais são o francês e o inglês, e tem uma luta linguística ali dada. E o filme não é por um acaso que tem esse problema, né, entre o inglês e o francês, as traduções do inglês para o francês. Você se livra quando você começa a falar francês, não é o inglês.
E
o filme começa com que eu acho bem bacana, com aquela marcação lá, Ponte Pool, aí tem tipo lá, aquele T-Y-P-O, que significa justamente o quê? Uma troca, quando você batia na datilografia e a letra vinha errada. O próprio título do filme já está marcando que tem um probleminha na linguagem, tem um vírus que habita a própria palavra que dá nome ao filme. Então, aí se você... Então vamos pegar aqui esse problema linguístico, efetivamente, vamos começar a falar do texto. Como a Glenn estava falando, o filme está o tempo inteiro trabalhando com essa ideia que eu peguei aqui do Derrida, da gramatologia. O Derrida trabalha em muitos textos sobre essas coisas. Mas vamos pegar a gramatologia que dá conta. É que é uma ideia de secundariedade, secundilidade. É alguma coisa que já está posta. Então, qual que é a nossa treta com a linguagem? A linguagem é arbitrária. Né? A linguagem humana é arbitrária. A gente não decidiu, a gente não tem nenhum motivo para que xícara chame xícara, cinema mundo chame cinema mundo, atira, Leonardo, a galera, glaeira. A gente resolveu, por uma convenção que ninguém sabe quando aconteceu, que as coisas teriam esses nomes. O Derrida pega essa teoria que funda a linguística moderna, e na década de 60 começa a escrever uns textos problematizando isso, dizendo que a linguagem está sempre. Ela funciona num caráter suplementar. A gente não tem o sentido original. A gente não tem a língua viva, o que ele chama de presença. A gente não tem aqui, então ele vai criticar os platônicos, ele vai criticar o Rousseau, ele vai criticar o Lévi-Strauss. Por quê? Porque ao invés de você pensar numa linguagem pura, numa linguagem que é da ordem da fala, ele está falando assim: olha, primeiro tem a escritura, depois tem a fala. Isso quer dizer o quê? Primeiro tem uma marca, tem um monumento no mundo, tem uma relação corporal, e depois tem a fala. A gente tem o quê? Qual que é a ideia platônica? Tem a fala, que é maravilhosa, e a gente traduz a fala com escritura. E a escritura tem uns probleminhas, a escrita tem um problema. O Derrida pega, por exemplo, o Rousseau, num texto chamado Esse Perigoso Suplemento, que está na gramatologia, que é de 67. Nesse capítulo, ele pega o Rousseau, as confissões do Rousseau, e mete bala no Rousseau. Em que sentido? O Rousseau, sabe o Rousseau lá, o homem na natureza que se ferrou, saiu da natureza, sabe o Rousseau, né? Ou da filosofia política. A brincadeira do Rousseau é imaginar que você tinha lá uma fala e aí você tinha que fazer alguma coisa para capturar a fala. Aí você fez o quê? Você criou a escrita. A escrita é um suplemento da fala. O que significa isso? Que ela dá mais coisas que a própria fala. Quando você fala, quando eu estou dizendo aqui, você vai traduzir na escrita o que eu estou dizendo, o que você faz? Você acaba colocando mais coisas, criando um rumor. Só que para o Derrida, esse rumor, para o Rousseau, esse rumor é incontornável. E o Derrida faz uma treta gigante, diz o seguinte, a treta é linda, que é assim, ó, não, no limite não tem a fala, a presença, só tem a escritura. Então só tem essa relação da linguagem, e quando se dá a linguagem, sempre se dá o quê? Desvio, deriva, proliferação. Se vocês perceberem, o filme tá todo ainda que o filme, eu li sobre algumas coisas que falam sobre o filme, sobre as teorias do Norman Mailer que aparece lá e coisas desse tipo, mas me parece que o cerne da discussão sobre a linguagem lá é você pensar numa linguagem que ela não é curativa. E que é uma linguagem que é sempre virológica. Estou usando o Derrida por isso, porque o Derrida fala de uma histologia. A linguagem para o Derrida é deiscente. O que significa isso? É um tecido podre. Um tecido está sempre apodrecendo. E isso parece muito zumbi, né? O zumbi é uma figura humana cuja humanidade já está em xeque. Ele foi humano e parou de ser humano em algum momento. E o tecido do zumbi é deiscente, é um tecido que está se esboroando. Justamente a escritura para o Derrida é essa marca de deiscência. O Derrida usa outro exemplo, por exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é ótimo. Ele fala disso que é da ordem da iterabilidade. Então, o que você tem? Você não tem, quando você está falando em rumor, eu falo assim, então, né? É água. E aí você vai lá e fala assim, Tiro disse líquido. O que tem aqui? Uma tentativa de tradução. Só que essa tradução não se dá, porque a gente não reitera o que o outro disse. A gente não traduz de uma maneira possível. A gente faz o quê? A gente itera. Itera guarda esse radical duplo, que é uma repetição e um plus. Uma coisa a mais, uma interpretação, de novo, um esboroamento, uma reduplicação, uma suplementariedade. Então, essa teoria me parece bem bacana para você entender, ao invés de uma linguagem que é purificadora, uma linguagem que é sempre polêmica, uma linguagem que não é da ordem da comunicação.
Que é sempre contaminada.
Que é sempre contaminada. Sempre, desde a existência, contaminada. E essa que é a brincadeira do Ponte Pool. Aí, se você pegar lá o começo do filme, eles colocam o tipo, aí o que o filme começa? Começa com uma narrativa em off, né? Você vê o cara dirigindo, aí tem a voz em off, e aí começa um monte de duplicação. Começa a falar de ponte, que tem a tradução não sei pra quê, e a moça que é colete, que também é culote, e aí ele vai fazendo isso e vai juntando. E aí, olha que loucura, Ponte Pool é a ponte, é o meio, é o ínterim, esse lugar que não é nem o A, nem o B, nem o verdadeiro, nem o falso, é que está no lugar, é o entre, é isso que é da hora do hífen. Pensei no hífen, eu escrevi isso aqui, o hífen tem um cara chamado Homi Baba, que vocês devem conhecer.
Quando eu falei do rumor, eu estava me referindo a Homi Baba,
isso,
inclusive.
Que é da hora da hífenização. Então, ao invés de você trabalhar com duplos, com binarismos, você tem que trabalhar nessa ordem da coisa que já está sempre já contaminada. O que que você vai pensar em masculino e feminino? Talvez isso não dê conta de pensar o que a gente tem aqui acontecendo. Ou, bem, o Leandro Karnal, que a Glair falou, onde é que a gente enfia o Leandro Karnal agora? Foi isso que aconteceu, né? Tava todo mundo enfiando o Leandro Karnal, era o chefe da esquerda, hype. Aí todo mundo ficava. O Renan está em todo quanto é lugar. No dia seguinte, a foto, que ele ainda fez o quê? Ele colocou uma legenda. Ele colocou uma legenda que ele estava tendo um encontro com projetos e tal. O que aconteceu? Todo mundo
se caiu de pau.
Todo mundo assim. Eu sempre desconfiei. Eu vi muito colega meu assim. Eu não tenho Facebook, mas eu tenho da minha mãe, eu entro e vejo. Eu sempre desconfiei do Leandro Karnal. Pera. Mas como assim? Tava todo mundo. A TV colocou assim. Meu Deus, ontem eu compartilhei uma coisa dele.
Muito e agora o que eu faço com isso?
O que eu faço com isso? Porque as pessoas estão tentando operar num regime de verdadeiro e falso num mundo que não se presta a agora eu falei pós-modernidade, pode falar pós qualquer coisa, num mundo que não se presta mais a verdade e falso. Que essa, tô com um ponto fundamental, nesse mundo que a verdade não dá conta, a meta-teoria explicativa, pra gente ficar nos termos da pós-modernidade, lá no Lyotard, essa meta-teoria explicativa não vai acontecer. Então, separar o joio do trigo, o verdadeiro e falso...
Nossa, tá cheio disso.
É uma tarefa impossível, fadada ao insucesso.
Só até para pensar, caixa 2, já estão separando o joio do trigo.
Caixa dois, porque o caixa 2 quer do bem e o caixa 2 quer do mal. Só que o barato de pensar com o Derrida é imaginar que isso não é uma condição negativa da linguagem. Negativo é a gente imaginar que a gente vai criar uma linguagem que seja capaz de dizer o mundo. O terror é esse. O terror, a metafísica, aquilo que faz uma péssima ciência humana, aquilo que faz uma péssima ciência, aquilo que faz uma péssima teoria da linguagem, é você imaginar que você vai criar uma linguagem perfeita, que é da ordem da fala. Isso é metafísica. E o Derrida é um antimetafísico. Por isso que eu falei do Heidegger, o Derrida pega o Heidegger e fala assim, eu quero ser, basicamente, eu sou um Heidegger sem presença. Eu sou um Heidegger sem metafísica, porque toda a teoria geral do ser doente, por acaso, uma teoria geral da linguagem, vai fazer o quê? Vai acabar caindo em metafísica, vai acabar caindo em mentira, vai acabar caindo na ordem da fofoca, vai acabar caindo na ordem do falatório, do binarismo, e não é isso que o Derrida quer fazer. Bom, isso dito, então eu já falei dessas coisas, do interstício, falei bastante já?
Não? Não sabendo, para mim está ótimo.
Quanto tempo?
Mais uma hora.
Não, tá, beleza. Eu queria destacar essa ideia de ponto, e aí eu coloquei aqui outra coisa importante. Assim como tudo se passa no filme na hora da linguagem, né? Que isso é uma outra coisa bem interessante. A gente não vê muito zumbi no filme, efetivamente. A gente ouve os zumbis. É tudo por muitos dispositivos. Se você pegar a primeira cena, tem um celular. Ele está ouvindo um rádio. Tem muitos dispositivos comunicacionais e muita pouca ação com zumbi. Porque eu, quando vi o filme, eu disse pra Gaê, eu não gostei muito do filme. Fiquei assim, meu Deus, que filme é esse que eu faço com isso agora? Mas o que tem no filme é um filme de zumbi sem zumbi. Isso é bem legal. Que o zumbi só aparece de uma forma que eu coloquei aqui, performativa. Aí eu sempre falo performativa em sala, mas eu não sei se isso é claro para vocês. Performativa é uma outra teoria da linguagem, um cara chamado Austin. Performativo foi usado por todo mundo. Todo mundo que faz teoria de gênero, teoria queer, todo mundo que faz teoria racial, raciais, étnicos, gênero, todo mundo pega o performativo de alguma maneira. O que interessa no performativo do Austin? Que você tem lá atos constatativos e atos performativos. O que, que é um ócio constatativo? Ele diz assim, esta caneca é branca, estou só constatando. Aí o ócio diz o seguinte, tem uns atos que não são só constatação, que são o quê? Da ordem do fazer. Então quando eu falo assim, eu vos declaro marido e mulher e eu sou padre, eu caso esses dois. Vocês percebem que eu não estou só descrevendo o mundo, né? Eu estou casando. Se eu sou padre, eu caso essas pessoas. Eu queria chamar a atenção para o que tem em Pontypool. O Pontypool é cheio de performativo. Tudo acontece na linguagem. A gente fica sabendo pela linguagem que tem um ataque zumbi e se dá um ataque zumbi. A gente fica sabendo que a linguagem está contaminada e a linguagem fica contaminada. Vem um sujeito e fala que tem uma... A gente só fica ouvindo rumores. É só a linguagem que está produzindo zumbi. Não tem nada fora da linguagem que seja zumbi. A linguagem está contaminada e os zumbis são da ordem da linguagem. A gente ouve relatos sobre o zumbi, discursos sobre o zumbi. E muito poucas vezes os zumbis aparecem, salvo a hora em que ela se digladia com a zumbizinha lá, ou a própria moça que veio do Afeganistão. Chama atenção para isso também. Que eu falei no começo, a moça que vem do Afeganistão, porque cargas d'água vem uma moça que fala uma outra linguagem com um código que para todo mundo no Ocidente é estranho, que é basicamente alteridade para o Ocidente. Justamente esses filósofos que eu estou falando tratam o Oriente como esse outro, esse completamente outro. O que, que é essa coisa que a gente não, que não fala o mesmo código, que não usa o mesmo código que a gente usa? E essa moça acabou de vir de lá e ganhou medalhinhas por estar lá. E só ele fala disso ampassando o filme. Ele fala assim, olha, ela veio e depois essa moça é a moça que morre. Mas voltando ao meu performativo, tudo se dá então nessa ordem da linguagem e não na ordem do real. E isso, de novo, está esboroando a nossa relação entre linguagem e real. O que, que é o real e o que, que é a linguagem? Qual que é o limite de uma coisa e de outra? Indo adiante lá, para tentar fechar o que eu quero falar, a gente tem lá a tentativa deles primeiro que eu já chamei atenção para isso, que eles falam que eles não, ela fala que ela não quer fazer fofoca. Ela está sempre chamando atenção para ele que ele precisa ser sério, né? Ele precisa fazer um uso correto da linguagem, um uso sério da linguagem. O que eles conseguem fazer é descontaminar a linguagem, desfazendo esse uso sério da linguagem. Tem um probleminha teórico aí, porque se vocês notaram, ninguém acaba com a sintaxe da linguagem. Acaba só com a semântica. Então você falou assim, beijo é pum. Mas assim, a sintaxe continua igual. Isso é aquilo. E a sintaxe é a coisa mais fundamental para os linguistas. Um linguista cognitivo vai defender que o componente sintático é mais importante que o componente semântico. Eles se matam sobre isso. Os semanticistas e sintaticistas se matam sobre quem que é mais importante. Mas o componente sintático é aquele que organiza o pensamento. Aquele que, por acaso... Se a gente for pensar na gente como espécie, a nossa característica de linguagem, isso que é a nossa dotação de linguagem, é sintática. E a sintaxe não está esboroada, mas isso é uma treta do filme. Mas o que interessa aqui é pensar o seguinte, que a transformação se dá a partir da linguagem, eles vão trocar a semântica das coisas, mas olha que loucura, o preço que se paga para mudar a semântica, para construir uma outra linguagem, é a morte deles. Porque se vocês perceberem, eles só reaparecem como outros seres no final do filme. É bem bacana você ver o final, você fala assim, o que aconteceu com eles? A gente ouve relatos de novo, e quando eles reaparecem, o que tem lá? Os dois como assassinos, os dois como... tem lá o nome deles que é Dead e... tem dois nomes lá, cada um deles tem um nome que carrega a morte entre eles, e eles já não parecem, eles parecem dois assassinos do filme de Quentin Tarantino, não parece no final? Então, a brincadeira é que pra produzir a cura da linguagem, na verdade você não está curando linguagem nenhuma, você vai recriar o mundo, você vai performar a linguagem, então, no limite, o que você tem lá é que essa cura é impossível para a linguagem. A linguagem é sempre contaminada. Eu estou chamando isso para pensar numa outra, uma última coisa do Derrida, que o Derrida também fala do fármaco, que eu acho uma coisa bem bonita para pensar esse filme. O fármaco é uma coisa que está no Fedro, e o fármaco é uma historinha que o Platão conta, o Sócrates conta na verdade, né? Mas o Platão conta que o Sócrates contou sobre os egípcios, e aí o que tem lá? Lá no Egito, o Deus deu a linguagem para o rei. Só que aí o rei falou assim, olha, essa linguagem é fármaco. que é fármaco? É alguma coisa que cura, que é a nossa farmacologia, a nossa farmacopeia que cura, mas também é uma coisa que mata. E essa linguagem é isso, ela se oferece como fármaco, ela até salva a gente. Se a gente tentar fazer um outro sentido, reestabilizar, desfazer, ela, você pode fazer, mas ela cobra um preço. O fármaco tem essa característica, a linguagem tem essa característica, a linguagem é sempre já um fármaco. Se você tentar usar ela positivamente, fatalmente tem um aporte de negatividade junto com ela. A linguagem não pode ser um sistema. O sistema está sempre fadado a esse insucesso. Aí, para fechar a minha fala, pelo menos depois a gente volta a discutir, o Derrida tem um texto chamado Assinatura, Acontecimento e Contexto, que ele critica o Austin, ele faz a teoria da iteração, e ele faz uma pergunta horrorosa: o que, que é um sucesso quando o fracasso está sempre rondando esse sucesso? Então assim, a brincadeira deles é assim: que sucesso é esse de salvar o mundo se o fracasso está dado? Se eles precisam se recriar, se pode haver uma recontaminação. Então a brincadeira do Derrida é pensar nessa linguagem nessa instância. A linguagem é um vírus, a linguagem carrega o vírus. Não há linguagem sem vírus. A linguagem não pode ser sanitizada, higienizada. Não há um lugar normativo para a linguagem. A linguagem é sempre do lado do outro, daquilo que é dúbio, daquilo que não encontra um final.